são 19 horas e não conseguimos aperceber-nos demasiado longe, que rompe de qualquer maneira, e lembrar, já que a multidão permite
aqui
uma manobra de força aérea, abriu neste momento desta
o final das Forças Armadas informou a queda do governo de Marcelo Caetano, a viatura
para a calçada do Carmo. Uma multidão tremenda. Seguir a viatura em seguir. Notícia não confirmada, já que nos foi completamente impossível identificar os ocupantes que... Roda do Carmo. É só por agora. Passo.
Mas eles teriam ido ou teriam ficado aqui? Eles mais certo ficaram aqui e vão...
Ao fim da tarde do dia 25 de abril de 1974, um regime férreo baixava os braços, cruzados há muito, perante os reais interesses do povo português.
Momento indescritível, página da história que se volta, extraordinária multidão aqui. E o nosso microfone, esperamos, tenha captado o som, o ruído da multidão. Ele será bem mais eloquente de quaisquer palavras que possamos dizer. Reportagem do Rádio Clube Português descendo a Rua do Ouro, a caminho do Terreiro do Passo, ouvindo as aclamações da multidão que segue as viaturas militares, cortejo espontâneo, coral formado sem que ninguém tenha ensaiado. Nós estamos a ouvir, somos testemunhas da história. Este é o acontecimento em som.
Proclamação do Movimento das Forças Armadas. Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir, concreta e objetivamente, uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos. Considerando o crescente clima de total afastamento dos portugueses em relação às responsabilidades políticas que lhes cabem como cidadãos, em crescente desenvolvimento de uma tutela de que resulta constante apelo a deveres com paralela denegação de direitos, considerando a necessidade de sanear as instituições, eliminando do nosso sistema de vida todas as ilegitimidades que o abuso do poder tem vindo a legalizar, considerando finalmente que o dever das Forças Armadas é a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, o Movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, entrega ao Governo a uma Junta de Salvação Nacional, a quem exige o compromisso, de acordo com as linhas gerais do programa do Movimento das Forças Armadas, que através dos órgãos informativos será dado a conhecer à nação, de, no mais curto prazo, consentido pela necessidade de adequação das nossas estruturas, promover eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte cujos poderes, por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao país escolher livremente a sua forma de vida social e política. Certos de que a nação está connosco e que, atentos os fins que nos presidem, aceitará de bom grado o governo militar que terá de vigorar nesta fase de transição, o Movimento das Forças Armadas apela para a calma e civismo de todos os portugueses e espera do país adesão aos poderes instituídos em seu benefício. Saberemos, deste modo, honrar o passado no respeito pelos compromissos assumidos perante o país e por este perante terceiros. E ficamos na plena consciência de haver cumprido o dever sagrado da restituição à nação dos seus legítimos e legais poderes. Viva Portugal!
Vergado o quartel do Carmo, a Força Popular apontava a razão e a raiva para a sede da PIDE-DGS, o covil dos traidores do povo. Os olhos e ouvidos de um regime que, semeando a cada metro esses esbirros da desconfiança e do terror, conseguia ainda dizer: não quero ver os portugueses divididos entre si. O cerco à PIDE representava a oportunidade de um ajuste corpo a corpo, homem a homem. O movimento das Forças Armadas estava a libertar, e quem liberta não quer fazer correr a mínima gota de sangue. Mas no resgate, a morte havia ainda de ser escrita, como tantas vezes o foi pelos profissionais públicos do fascismo, os abjetos funcionários da vileza, os agentes da PIDE. As balas do desespero mataram 5 portugueses.
São neste momento 20 horas e 45 minutos e um carro de combate penetra na rua António Maria Cardoso, acompanhado por um jipe do exército. A multidão é incontível.
Quanto que morreram a seco frio e metralharam a vida ao vestal com este lenço branco. Este lenço e metralharam a vida por cima de mim. Mandaram-me uma pistola com um colega que uma geração estava a socorrer um inimigo meu, um colega meu. Mataram-me, eu estava pacificamente alheio a todo o problema. Mataram-me.
Querem invadir a rua António Maria Cardoso a todo custo, de qualquer maneira. Fazer uma proclamação essa que acaba de fazer e o nosso microfone captou.
Atenção! atenção, eu quero avisar. O general António de Spínola encarregou a Polícia de Segurança Pública de manter a ordem na cidade com moderação e sem repressão. Atenção! Atenção! Atenção, meus senhores, tomem atenção a isto. O coronel, comandante da Polícia de Lisboa, está ao lado do general António de Spínola. Está ao lado. Atenção! Isso é outra questão. Atenção, meus senhores! Atenção, meus senhores! A partir de agora e deste momento é o último aviso. A força da Polícia de Segurança Pública vai tomar conta da cidade.
Mas não é bater!
Não batem ninguém e vocês saem! Não batem ninguém! Vai tomar conta para evitar pilhagens, para evitar assaltos a estabelecimentos.
Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Reportagem do Rádio Português, portanto. Começa o tiroteio. São 21 horas e 20 minutos. Não há dúvida, vive-se um autêntico clima de guerra aqui no local onde nos encontramos. Começaram a disparar.
O exército não consegue segurar este povo ali em cima, com meio de gás.
O que é que o gajo fez?
O gajo veio se entregar. Os gajos revistaram.
Sim.
E depois, pá, às tantas, o povo mata, pá. O gajo começou a fugir para matá-lo.
Como? Desculpe, boa noite, sou do Rádio Português, o que é que foi? Assistiu?
Foi a PIDE que matou agora um soldado, acabou agora de matar um soldado.
O nosso soldado. Saia daqui! Deste lado! Para lá daqui! Calma, senhora.
Foi um agente da PIDE que saiu do quartel, tiveram-no a arrestar e ele tentou fugir. E soltando os soldados tentaram, mataram-no. Eles atentaram novamente e mataram o soldado.
Uma canhada lá por dentro, cara, que o vinho está dentro desse canhão.
Esta mulher lá de cima!
Mas há um pico morto. Onde é que está?
Meu capitão, como é que se chama? Como é que se chama o agente?
Como é que se chama? Onde é que está o gajo? Luz. Onde é que está o gajo?
António Lages.
É o gajo?
António Lages.
Pode-me contar a ocorrência rapidamente. Ele entregou-se?
Não, senhor. Vinha a fugir e foi abatido.
Okay. Obrigado.
São 22 horas e 25 minutos. Reportagem da Rádio Português. Assiste-se nesse momento à prisão de mais dois agentes da DGS, que foram acompanhados por uma força militar. Acabam de ser revistados e encaminham-se agora para o local onde nós nos encontramos.
Isto é limpar-lhe o sebo, mano.
Já usas camisa garbata encarnada e tudo, hein, malandro? Piratão. Era a cabeça para o talho, cabeça para o talho.
Filhos da puta!
Vai porco, vai para a jaula!
A força conduz a caminho do governo civil.
A chuva, aquele malandro!
Olha mais assassinos a cair todos! A tropa manda-os encostar à parede, revista-os cuidadosamente, mãos encostadas à parede, pernas afastadas.
Os centros vitais de repressão são vários e é preciso demolir os principais na primeira hora. Um braço de DGS dura em Caxias. Lugar de massacre, isolamento e morte, a cadeia de Caxias representava para os portugueses o símbolo da resistência à opressão. Homens e mulheres que não podiam calar o estigma da injustiça, exploração que roía o seu povo, pagavam com sangue e sofrimento o preço da coragem. Semanas, meses, anos, eternidades. Sol e paraíso por fora. Por dentro, Portugal transformava-se num imenso forte sem futuro. Peniche, Aljube, Caxias, Tarrafal, Machava, Sal, São Nicolau.